Rapazes do Nacional, cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar nossa gentinha. Defendemos nosso brilho com orgulho e altivez, porque somos desta raça, deste povo português.
Nacionalistas, bem-vindos a mais uma edição do Nacional na Rádio de 12 de Abril de 2022. Nesta edição fazemos o rescaldo da vitória diante do Rio Ave, a contar para a 29ª jornada da Liga Portugal de Sabe-Segue. Temos a habitual análise ao jogo pelo comentador da Nacional na Rádio, Emanuel Drummond. Analisamos a vitória da nossa equipa de futsal frente ao Francisco Franco, ficando cada vez mais próxima à conquista do título regional. Abordamos a vitória da equipa de Júniors em Setúbal por 2-0. Ainda fazemos o habitual rescaldo dos resultados do fim de semana de competição dos vários escalões de futebol de formação do clube e conhecemos melhor na rúbrica Fora das Quatro Linhas o nosso treinador adjunto da equipa principal, Ricardo Chaves. O futebol está de luto pela morte de Kalindi, jogador que representou o Clube Desportivo Nacional nas últimas três épocas e meia. Nascido a 29 de agosto de 1993, Kalindi chegou a Portugal na temporada 2015-2016 para representar o Penafiel. Três temporadas depois, assinou contrato com o Nacional, por quem fez 71 jogos, marcando um golo. Lateral direito de posição, era um jogador explosivo e reverente, enchendo o campo com a sua dinâmica, empenho e entusiasmo. Profissional exemplar, homem de grande carácter, sorriso fácil e sempre disponível para ajudar um amigo. Faleceu aos 28 anos, deixando um enorme vazio nos corações de todos quantos tiveram a felicidade de o conhecer e lidar com ele. Até sempre, Kalindi. Em jogo da jornada 29 da Liga Portugal Sabe-Segue, a equipa sénior de futebol do Clube Desportivo Nacional venceu na tarde de domingo por 2-0 na recessão ao Rio Ave, mantendo-se isolada na 6ª posição. Depois de uma primeira parte onde foi mais perigosa, mas não conseguiu transformar em golo as excelentes oportunidades criadas ambas por Camacho, no segundo tempo o Nacional acabaria por chegar à vantagem aos 78 minutos com Marco Matias a finalizar da melhor forma uma jogada pela esquerda. 6 minutos depois, Marco Matias volta a estar em destaque, desta vez a assistir Camacho, que com o remate colocado bateu João Anatan pela segunda vez, sentenciando a partida. Quanto ao filme da partida do passado domingo, o Nacional alinhou de início com Wagner, Ruben Freitas, Júlio César, Rafael Vieira, José Gomes, Daniel Alvic, Francisco Ramos, Vítor Gonçalves, Marco Matias, João Camacho e Brian Rochês. Quanto às substituições, Dudu por Rochês e Jota por Vítor Gonçalves. Em nível disciplinar, cartão amarelo a Rochês aos 16 minutos, Daniel Lovic aos 34, Ruben de Freitas 38, Vítor Gonçalves aos 45 e Marco Matias aos 90 mais 1. Refira-se que Marco Matias foi eleito o homem do jogo, o nosso atleta é o rei das assistências e já leva 4 golos marcados. Jogo este que teve a arbitragem de Diniz Gurjão. Na conferência de imprensa realizada no final do encontro, o treinador do Nacional, Rui Borges, destacou a justiça da vitória da sua equipa, elogiando a atitude e a postura dos seus jogadores.
Este contacto, eu que hoje o Nacional deu a ideia de estar mais descomplexado e o seu futebol fluiu. Acho que foi essa uma das razões para uma exibição agradável e uma vitória totalmente ajustada.
Não pelo descomplexado. Penso que foi mais pela noção e fomos mais realistas enquanto grupo, enquanto individualidade também, enquanto jogador também, individual. Fomos mais realistas porque o jogo, penso que fomos, acima de tudo, fomos justos vencedores, por os 90 minutos, ou 95 minutos. Uma primeira parte onde controlámos o jogo mais naquilo que foi a organização defensiva e se calhar faltou-nos, em alguns momentos, até hoje, até ao jogo de hoje, sermos um bocadinho assim, mais organizados, sem bola, perceber que nem sempre vamos ter bola, porque somos o Nacional, não somos o Barcelona, e nem sempre vamos conseguir ter bola, e não nos expusemos tanto aos erros. Uma primeira parte, como eu disse, controlámos o jogo praticamente muito bem através da nossa organização, saímos, em algumas vezes, num processo mais de transição, onde criámos as duas melhores oportunidades da primeira parte. Quanto a mim, o Rio Ave chegou à nossa baliza com duas ou três perdas de bola nossa, até numa primeira fase de construção e às vezes sem grande pressão. Até com pressão conseguimos sair melhor, por incrível que fosse. E uma segunda parte onde, ao intervalo, corrigimos algumas coisas mais em termos ofensivos, porque numa primeira parte, nós, quando nós, os nossos médios e linha defensiva tinha bola, estávamos a provocar pouca profundidade à equipa adversária, que era o espaço que nos estavam a dar também, porque é uma equipa muito bem organizada também. Provocamos muito pouco. Uma segunda parte onde conseguimos, desde o primeiro minuto, a partir do momento que percebemos que tínhamos que provocar profundidade para arranjar espaço para médios receber entre linhas, para provocar também a linha defensiva do Rio Ave a baixar mais e a criar-nos mais e dar-nos mais espaço, penso que controlámos o jogo a segunda parte com bola, até. Nos primeiros 20, 25 minutos, muito bons. Controlámos o Rio Ave. O único lance realmente de perigo que eles têm é um canto a nosso favor, que sai numa transição de 3 para 1. E nós, a nossa transição defensiva, do Camacho neste caso, e do Freitas, que me lembro, foi muito boa e conseguimos anular. É o único lance mesmo real de perigo que eles têm. De resto, cruzamentos, meteu cedo o Ronaldo a provocar também esses cruzamentos, porque é um jogador muito forte naquilo que é jogo aéreo. Controlámos muito bem, controlámos com bola, ganhámos confiança, chegámos ao gol com todo o mérito, e penso que é uma vitória justa. Penso que é uma vitória justa e como eu disse, acima de tudo, uma vitória daquilo que é o orgulho deles próprios, do individual do jogador. Porque ele era um pouco o orgulho que estava em causa da equipa, do individual, como eu disse, por tudo que fizemos até agora ou por tudo aquilo que não fizemos. Porque a nossa ambição era outra, não conseguimos, é ter noção, e foi a única coisa que pedi, já tinha dito agora no fim do jogo, a única coisa que tinha pedido antes do jogo era termos o orgulho ferido, porque não somos a imagem que temos dado até agora. Não somos os melhores do mundo, também não somos porque ganhamos hoje, foram apenas 3 pontos, foi apenas um jogo. É dar continuidade a essa organização, a esse querer, a essa ambição, a esse orgulho ferido, porque não fomos capazes de fazer o que fizemos hoje, porque se fôssemos, claramente estávamos a lutar para subir, e isso foi claro. Eu disse isso no discurso dos jogadores ao intervalo, e se tivéssemos sido como fomos na primeira parte até hoje no resto dos jogos atrás, estávamos a lutar para subir com toda a certeza absoluta, com toda a certeza, não tenho qualquer dúvida. E hoje fomos, eles eram a imagem, fizeram aquilo que eu lhes pedi, só e apenas. Depois é a qualidade individual de cada um, dentro, claro, de uma estrutura, dentro de uma estratégia que a gente identifica para o adversário, mas mérito deles e a equipa teve fantástica.
E que é a sensação de batalha, que é a sensação de frustração, tendo em conta a demonstração do Força Nacional, nos dois jogos até com o Rio Ave, uma das equipas principais à subida, estar tão distante
do lugar de subida, não gosto de dizer frustração, porque eu não sou frustrado e a gente não pode ser. É um sentimento de, lá está, do orgulho ferido, porque fica o sentimento que poderíamos ter feito mais e tínhamos a obrigação de ter feito mais, mas quando eu digo isso não digo só treinadores, claro que é o líder e são os maiores responsáveis, mas tudo, nós todos em si, podíamos ter dado mais qualquer coisa, e é esse sentimento que fica, não de frustração, mas não digo tristeza, se calhar muito forte, mas ficamos sentidos, de orgulho ferido, porque depois quando fazemos as coisas bem, não digo só esses dois jogos, eu lembro-me, e já disse várias vezes, o jogo com o Benfica, a primeira parte, foi o melhor jogo que fizemos até hoje e perdemos 3-0. Quer dizer, pá, as coisas não correram como nós desejámos, mas em termos de jogo jogado, fomos fantásticos, fizemos um jogaço e levámos 3 golos. Por isto ou por aquilo, faz parte. Também estávamos numa fase, esta fase de jogos, que tínhamos menos confiança, também qualquer erro nosso deu golo, não soubemos enquanto equipa, e hoje soubemos fazer isso, por mais que o Rio Ave, lá está, fomos tão bem organizados que não deixámos o Rio Ave criar tantas ocasiões assim de golo ou de perigo junto à nossa baliza, porque enquanto equipa conseguimos anular o erro individual de um colega. E até hoje não fomos tão fortes nesse sentido, e pequenos erros que tivemos ao longo destes jogos para trás saíram sempre caro e sofremos sempre golos. Agora, não adianta estar aqui a lamentar e estar a chorar nada, aqui era mais dar a imagem daquilo que realmente somos, como eu disse, é sentir o orgulho, lá está, magoado de todos nós, porque com nós próprios, porque fomos nós próprios que não fomos capazes de ser isto até aqui. Agora foi 3 pontos, faltam jogos, temos que olhar para a frente e ter a mesma capacidade, o mesmo orgulho ferido, a mesma concentração, a mesma ambição, dar a mesma imagem que demos hoje. E é essa a real imagem de toda a equipe.
Agora, nesta edição, temos a análise ao jogo diante do Rio Ave pelo comentador da Nacional na rádio, Emanuel Drummond.
Ora bem, enfim, antes da análise, gostava de prestar uma homenagem aqui ao falecido Calindi, que em nome do grupo Os Alvinegros, em meu nome pessoal e de, penso, toda a família nacionalista, as sentidas condolências à família, lhe prestar uma pequena homenagem, que realmente, enquanto profissional do Clube Desportivo Nacional, foi realmente um profissional exemplar, onde, enfim, nos jogos dava sempre tudo de si. Enfim, esse empenho foi coroado ao longo da sua carreira nacional com um golo, talvez manifestamente pouco, mas atendendo a que foi um jogador que fez muitas assistências para o golo, fazia o corredor todo direto, enfim, sem sombra de dúvida, um jogador para nós recordarmos no futuro e nos deixar saudades realmente do profissional, do excelente profissional que ele foi enquanto profissional no nosso clube. E com certeza também todos os clubes onde ele passou, na Fiel e outra. Relativamente à análise do jogo, o Nacional esteve, em termos institucionais, talvez ao seu melhor nível daquilo que fez esta época. Eu, enfim, ainda no fim do jogo, comentando com outros adeptos nacionalistas, porque com o Nacional, todos aqueles jogos que nós temos, três decididos motivados, a chupana, e mesmo aqueles que foram transmitidos pela televisão que vimos quando o Nacional jogou fora, porque com o Nacional não fez mais meia dúzia de jogos destes e com certeza que estaríamos neste momento na luta, como o Rio Ave também está. Portanto, a equipa realmente teve muito bem, teve uma primeira parte mais normal, mas apesar de ter criado as oportunidades necessárias para tentar vencer o jogo ao intervalo, e penso que foram pelo menos três que eu me recordo, mas fez uma segunda parte de excelente nível, quer dizer, com grande destaque para o Marco Matias, que foi realmente um jogador que deu nas vistas não só pelo golo e pela assistência que fez, mas todo o seu empenho no jogo. Mas o Camacho também fez uma segunda parte de muito bom nível, muito honestamente, e pronto, não sei se eventualmente não poderá ser para despertar o interesse de outros clubes militantes da Primeira Liga, que ele, como o Nacional, não vai subir e que ele possa eventualmente estar a pescar o olho para essa oportunidade. Mas, sem sombra de dúvida, a equipa toda teve bem, quer dizer, pode-se considerar. Achei sim que no início da segunda parte já alguns jogadores um bocado fatigados, aliás, e digo concretamente o Vítor Gonçalves, que eu achei isso. Nos 15 minutos da segunda parte já se notava alguma quebra física. O Francisco Ramos também notei isso. Portanto, eu já venho dizendo isto há algum tempo, parece-me que a equipa fisicamente poderia estar melhor, ou deveria estar melhor nesta altura do campeonato em que estamos mesmo na reta final. Obviamente nós neste momento já não pensamos na subida, mas se tivéssemos isso ainda em mente para o objetivo, eu penso que a condição física dos jogadores poderia fazer a diferença para esta ponta final do campeonato.
O plantel de futebol profissional do Clube Desportivo Nacional regressou ontem de manhã aos treinos, tendo em vista o jogo da jornada 30 da Liga Portugal SAB-SEG, agendado para o próximo sábado, dia 16 de abril, às 5 da tarde, diante do Estrela da Amadora. Antes do treino de ontem, passou pela sala de imprensa o nosso capitão Vítor Gonçalves. O atleta iniciou por homenagear o ex-colega Calindi, depois destacou a boa exibição da equipa diante do Rio Ave e refere que as contas fazem-se no fim.
Bom dia. Antes de mais, queria deixar aqui uma nota de pesar pela morte do nosso ex-colega Calindi, um rapaz excepcional, uma pessoa sem estrelas, muito trabalhador e com um sorriso contagiante.
Vítor, o Bruno está a referência
às futebolias, como é que é isso sobre o Rio Ave? Penso que foi uma boa exibição. Penso que demonstramos o potencial desta equipa. Entramos extremamente focados no jogo, a acreditar nas nossas capacidades. Na primeira parte conseguimos estar organizados, um bocado na expectativa para perceber também qual era a dinâmica que eles nos iam impor. Tentámos estar organizados, defender, sair em transições rápidas. Sabíamos que ia ser uma das nossas melhores armas para explorar os nossos flanques, as nossas alas. Na segunda parte entrámos completamente dominadores. Fomos para cima, tivemos bola, criámos mais oportunidades. Podíamos ter chegado a 1-0 muito antes dos 70 minutos. Mas penso que a vitória foi completamente justa.
O Vitor regressou à titularidade, teve ali uma fase em que ele usou nada, contente de fora. Foi difícil acompanhar a equipa de fora? Como é que...
É sempre muito difícil, porque ficas com a sensação que podias estar dentro de campo a ajudar os teus companheiros. Estas lesões que são traumáticas acontecem, é inevitável. Só quem não mete o pé e não está lá dentro é que não se lesiona assim. Mas fico contente de estar de volta, ainda faltam 5 jogos. O que interessa agora é dignificar o clube, tentar ganhar os 5 jogos que existem, porque as pessoas continuam a acreditar em nós, os adeptos têm-nos apoiado e as contas só se fazem no fim. Está muito difícil, mas nada é impossível no futebol, já demonstramos, já foi demonstrado várias vezes com outras equipas, por isso é continuar a trabalhar.
Difícil.
Todos os jogos na segunda liga acabam por ser difíceis. Nós perdemos pontos com os últimos lugares, acabámos por ganhar os primeiros lugares. Temos que entrar sempre concentrados e focados de que, se fizermos o nosso trabalho como deve ser, se acreditarmos no potencial que temos, que nós conseguimos ganhar os jogos.
Vítor Gonçalves, ontem em conferência de imprensa. Estrela da Amadora Clube Desportivo Nacional joga-se no próximo sábado, às 5 da tarde, no estádio José Gomes. No confronto histórico em 39 jogos, o Nacional tem 13 vitórias, 9 empates e 17 derrotas, com 38 golos marcados e 40 sofridos. A jornada 29 da Liga Portugal SAB-SEG teve início na passada sexta-feira, dia 8 de abril, com o Penafiel 4, Varzim 1. No sábado, Casa Pia 1, Farense 0, Mafra 0, Chaves 1, Benfica B 0, Estrela da Amadora 0 e o Vilafranquense 2, Académico de Viseu 1. No domingo, jogou-se a restante jornada com o Sporting da Covilhã 2, Académica 0, Clube Desportivo Nacional 2, Rio Ave 0, Porto B 2, Feirense 1 e o Trofense 1, Leixões 2. Na classificação geral, após estas 29 jornadas, em primeiro lugar está o Casa Pia com 59 pontos, em segundo com 57 pontos o Rio Ave, Chaves em terceiro com 54 pontos, em quarto o Feirense com 51, em quinto lugar está o Benfica B também com 51 pontos, em sexto o Clube Desportivo Nacional com 44 pontos, em sétimo lugar está o Leixões com 43, com 41 está o Penafiel na oitava posição, em nono o Mafra com 39 pontos. Seguem-se 3 equipas com 37, são elas o Farense, Vilafranquense e Porto B. Em 13º lugar está o Estrela da Amadora com 35 pontos. Em 14º lugar o Sporting da Covilhã com 29. Em 15º o Trofense com 28. Em 16º o Académico de Viseu com 27 pontos. Em 17º lugar com 26 pontos o Varzim. E na última posição a Académica com 15 pontos. A jornada 30 da Liga Portugal SAB-SEG se inicia-se na próxima sexta-feira, dia 15 de abril, às 11 da manhã, com o Chaves Sporting da Covilhã. Às 2 da tarde, Varzim Casa Pia. No sábado, temos 2 jogos às 11 da manhã, são eles Académica Penafiel e o Farense Mafra. Às 2 da tarde, Leixões Porto B. Às 3h30, o Académico de Viseu Trofense. E às 5 da tarde, Estrela da Amadora, Clube Desportivo Nacional. Às 7 da noite, Feirense Vilafranquense. O Festa Jornada está agendada para domingo de Páscoa, dia 17 de Abril, às 3h30 da tarde, com o Rio Ave Benfica B. Em jogo da 12ª jornada da fase final do Campeonato Regional da Divisão de Honra, a equipa sénior de futsal do Clube Desportivo Nacional venceu na noite do passado sábado por 5-1 a Francisco Franco e ficou mais perto da conquista do título regional. Rodrigo Mateus, Abelha, Paulinho e Maroto por duas vezes marcaram os golos do Nacional. Caso não perca na próxima jornada no Porto Moniz, a formação alvinegra pode garantir a conquista do desejado título. A Nacional na Rádio, o treinador Marco Freitas faz análise da partida.
Foi mais um jogo dentro daquele ciclo que nós já tínhamos previsto, que eram jogos difíceis, muito competitivos. As equipas todas, mesmo no fundo da tabela, têm a tendência a reagir forte contra o Nacional, porque... O facto de termos 4 pontos de liderança dá-lhes aquela vontade de tentarem superar e trazer algo novo ao campeonato. De resto, é algo que é já comum ao Nacional ao longo de toda a prova. As equipas baterem-se de forma bastante estoica e de forma, por vezes, até inédita, de forma muito dedicada, muito empenhada, muito, muito focada nos nossos jogos, o que também nos dá aquele por outro lado, por um lado tornam os jogos mais difíceis, por outro lado tornam as histórias mais, mais saborosas. Neste caso, nós entramos a perder com o autogol, demoramos algum tempo a reagir, ficamos, eu acho que de alguma forma abalados com esse gol, não tivemos uma entrada boa neste jogo, mas tivemos a capacidade depois de acordar e assumir as rédeas do jogo e ir para cima e pronto, e acabamos a primeira parte empatados com um gol. Na segunda parte já podíamos estar a ganhar por 2 ou 3-0 ao fim do minuto de jogo. Tivemos uma entrada fortíssima, os jogadores vieram muito bem focados para aquilo que era necessário fazer. Depois fomos reduzindo, fomos ao melhor dizendo, aumentando o marcador e fomos ampliando o marcador até o 5-1 final, que na minha opinião deviam ter sido mais alguns, mas deixaram a nota de que é Francisco Franco, apesar do lugar que apresenta, bateu-se de forma bastante competente.
Marco Freitas, está cada vez mais próximo o objetivo de ser campeão regional. Como se lida com isso?
Eu acho que se lida de uma forma muito prática, que é, nós estamos tão perto quanto longe de sermos campeões. Faltam-nos 2 pontos, porque estávamos a fazer mal as contas e achávamos que 1 ponto dava, mas não. Nós não temos vantagem no confronto direto contra a Ponta de Sol, nem contra o Porto Nis. Vamos agora, na próxima jornada, que é daqui a 2 fins de semana, a casa do Porto Nis jogar. E temos que ir para vencer o jogo. Já sabemos que ganhamos a Porto Nis 8-1 este ano. Perdemos 10-5 num jogo em onde estivemos bastante mal e que também nos ajudou para reagir e que nos ajudou a perceber que não estávamos a fazer as coisas bem, muito visto às vezes no desporto amador vive disto, que é, por mais que o treinador chame a atenção e por mais que o treinador foque nas coisas que não estão a ser bem feitas, enquanto não acontece um dia mau, nós achamos que estamos sempre bem e está sempre bem. Pronto, e estamos a 2 pontos do título, nós sabemos, o nosso objetivo é idêntico ao do Porto Nês, nós queremos conquistar os 3 pontos, neste caso é na casa do Porto Nês. O Porto Nês tem as suas armas e a sua estratégia, nós temos a nossa estratégia, estamos muito calmos, sabemos que mesmo que aconteça um percalço no Porto Nês, independentemente do impacto da vitória, nós estaremos sempre em primeiro. E isto ninguém nos tira, porque temos 4 pontos de avanço e, independentemente do que venha a acontecer, seja já nesta jornada, seja já na última, vamos tentar estar no máximo e tentar fechar as contas já na próxima jornada. Se isso não for possível, também sabemos que continuamos em primeiro e dependemos só de nós. Portanto, a forma, respondendo à pergunta que me fazia, a forma de lidar com isto é uma forma muito tranquila, muito, muito responsável, e estarmos muito atentos àquilo que o adversário pode fazer para nos complicar a vida e reagirmos a isso e sermos nós a termos a rédea do jogo e dos jogos e assumirmos uma vez por todas que queremos ser campeões.
Em jogo da 8ª jornada da 2ª fase do Campeonato Nacional da 1ª Divisão Zona Sul, a equipa de Júniores do Clube Desportivo Nacional venceu na tarde do passado sábado por 2-0 na visita ao recinto do Vitória de Setúbal. Com este importante triunfo, a formação nacionalista reforça o primeiro lugar da Série Sul, 2ª fase de manutenção e descida do Campeonato da 1ª Divisão Nacional. Os golos da equipa alvinegra foram apontados por Ricardo Rocha e Pedro Gustavo. À Nacional na Rádio, o treinador da equipa de Júniores, Nuno Gonçalves, faz o rescaldo da partida do passado sábado.
Tem mais um jogo muito bem conseguido dos nossos atletas, têm sido irrepressíveis naquilo que têm feito ao longo desta fase de manutenção e descida. Acabámos com 9 jogos, 7 vitórias e 2 empates. Conseguimos um objetivo que era da equipa toda, que era do clube. Ser segundo é sempre o primeiro dos últimos, conseguimos estar em primeiro. Sabemos que ainda é uma tarefa muito difícil, que ainda faltam 6 jogos para manter. mas felizmente estamos a fazer uma época muito, muito, muito boa. A mim não me surpreende, porque seria a capacidade que as atletas têm desde o primeiro dia, mas também é bom para eles, é bom para o clube, que a trabalhar sobre vitórias, eles estão muito mais motivados, o crescimento deles tem sido óbvio e esperamos continuar neste caminho de vitórias. Não foi um jogo muito fácil, o Setúbal é uma boa equipa sem dúvida alguma, mas conseguimos com o trabalho, com a dedicação, com o profissionalismo trazer mais 3 pontos para Madeira. Desejar boa Páscoa a todos os sócios e adeptos e que seja uma Páscoa feliz e que o futuro seja sempre muito melhor do que aquilo que tem sido
no. No futebol de formação do Clube Desportivo Nacional, fazemos agora o habitual rescaldo do fim de semana de competição. Assim, a equipa de sub-12 do Clube Desportivo Nacional sagrou-se na manhã de sábado a grande vencedora do Campeonato de Divisão de Honra Regional de Infantis, na variante do futebol de 7. Em jogo da jornada 10 da segunda fase, Série A1, apuramento de campeão, os jovens alvinegros receberam e venceram a Camacha por 9-0, celebrando, sim, a festa da consagração. Os outros resultados nos Júniores, Taça da Madeira Série B, Nacional B2, Chaveiras 1. No Sub 13, na Divisão de Honra, na Série B1, Camacha B0, Nacional B5. No Sub 12, Série B2, Estrela da Calheta 2, Nacional C13. No Juvenis, Taça da Madeira, Série A, Liceu A3, Nacional A também 3. Nos Iniciados, Divisão de Honra, Série B, Nacional A9, Porta Cruz 0. E no Futsal, no Júnior, Taça da Madeira, Nacional 2, Porto Moniz 1. Agora nesta edição lugar à rúbrica Fora das Quatro Linhas, hoje com o nosso treinador adjunto da equipa principal, Ricardo Chaves, Fora das Quatro Linhas com Tomás Faustino.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Fora das Quatro Linhas. O nosso convidado de hoje é o treinador adjunto, Mr. Ricardo Chaves. Mister, como é que começou a sua paixão pelo futebol?
A minha paixão pelo futebol começou bastante cedo. Desde, penso que desde os 4, 5 anos já comecei a jogar futebol. Eu nasci em Espanha, pronto, e também através do meu pai, apesar de não ter sido jogador, mas gostava muito de futebol e sempre que podia também incentivava que eu gostasse de futebol. E também as primeiras prendas foi quase sempre uma bola. E pronto, lá também no bairro praticamente jogávamos quase todos os dias e assim o futebol entrou na minha vida bastante cedo.
Como é que começou a jogar futebol em Espanha mesmo ou o federado só a seguir em Portugal? Com que idade é que veio para Portugal?
Vim para Portugal com 11 anos, mas lá já jogava federado, naquilo que era as escolinhas. Fazíamos, lá está, os torneios que eram na altura. Também fazia bastantes jogos na praia. Lá também havia tipo torneios ou campeonatos na praia. E depois também, quando vim para Portugal, pronto, fiquei logo federado na minha cidade, na altura Vila, que é em Valpaços, pronto, comecei logo também a jogar e pronto, isso desenvolveu a minha carreira no futebol.
E desde cedo sempre teve esse sonho de ser jogador profissional de futebol?
Sim, bastante cedo, meti isso na minha cabeça que queria ser profissional de futebol. E pronto, toda a minha vida foi um pouco já a pensar bastante no futuro. Por exemplo, lembro-me de ser bastante disciplinado, o pessoal saía muitas vezes para a noite, que era normal da juventude, e eu protegi-me bastante dessa situação, apesar de muitas vezes o querer fazer. Também o meu pai, também bastante disciplinado, já que eu queria isso, também me educou nessa maneira de não facilitar. E desde muito cedo também, que lá está, também olhei um bocadinho por essa saída de ser jogador de futebol e a paixão que envolve isso tudo.
E a família apoiou, a sua mãe?
Sim, mas o meu pai, como disse diretamente, a minha mãe era uma mãe que não entende o futebol e não entendia também muitas vezes os sacrifícios que o futebol tinha e nem a paixão também que o futebol trazia. Mas, se calhar de uma maneira mais indireta ou mais imparcial, não se metia muito e também era uma maneira de me apoiar também, porque muitas vezes, se calhar, não compreendem o que é o fenómeno do futebol e às vezes podem se meter de uma maneira negativa. Mas ela não, desde que eu fosse comprometido também com os estudos, para a minha mãe estava tudo bem e as decisões também couberam um bocadinho mais a mim e juntamente com o meu pai, que Desde sempre e até agora também a primeira pessoa que ligo para algum conselho sobre alguma decisão mais definitiva é sempre o meu pai.
Se não tivesse sido jogador de futebol, Chaves, o que é que achas que terias sido profissionalmente?
Sim, penso que através dos estudos também gostei muito de educação física, penso que podia ter sido um professor de futebol, um professor de futebol, um professor de educação física, o desporto, via-me muito por aí, porque ainda consegui estudar até o 12º, ainda me matriculei na universidade, e a sequência que ia levar a ser professor de educação física, penso.
Aproveitando esta conversa sobre a educação física, percebo que isso tenha sido a tua disciplina favorita ao longo dos estudos, mas tendo essa resposta que é um pouco óbvia, das Sim. outras cadeiras, das outras disciplinas, tinha alguma que gostasses mais?
Sim, o que gostei mais desde sempre foi matemática, pelo estímulo que trazia. Não gostava muito de línguas, era mais matemática, físico-química também gostava, lá está, eram matérias que eram desafiantes, e por um interesse logo no início, acho que também o impacto inicial foi muito forte, e eu gostava desses desafios, matemática e educação física também, claro, mas físico-química também gostava bastante, e lá está, as línguas é que tive sempre mais dificuldade, e pronto, se calhar lá está, o inglês até comecei bem, mas depois perdi-me ali um bocadinho e fica um bocado a secundário também.
Referências de vida, Chaves, quem são as tuas referências a nível pessoal, quem é que tu te inspiras?
Como disse agora, uma das pessoas mais importantes, tirando depois a mulher que vai aparecendo na nossa vida, os filhos agora também que vão surgindo ao longo da nossa vida, mas as minhas referências foram sempre e serão, acho que serão sempre, ao longo da minha vida são os meus pais. Porque vivi até aos 26 anos com os meus pais, e vi muito daquilo que os meus pais são e aquilo que me transmitiram, e muitas vezes nem preciso de pôr palavras, mesmo por ações, pelos atos que eles fizeram durante toda a vida, os sacrifícios que cometeram bastante. Epá, emociono-me um bocado nisso, porque, mas lá está, os meus pais têm um significado muito, muito forte na minha vida, muito forte, muito grande. Como disse ainda agora, as minhas filhas também, as minhas filhas nasceram agora, pronto, também, mas vieram mais tarde, mas os meus pais são aquela estrela, aquela que nós seguimos, por tudo o que eles mostraram também ao longo da vida, que, como é que eles são, como é que eles passaram bastante daquilo que, pronto, foi bastante difícil, muitas vezes a vida leva-nos para momentos muito complicados. E o meu pai também é uma referência muito grande, porque ele transmitiu-me sempre que, apesar das dificuldades que eles tiveram, é uma pessoa bastante alegre, bastante feliz, com pouco que tem, e com as dificuldades também que teve durante a vida. E sempre penso nas dificuldades que muita gente, que nós temos ao longo da vida. As minhas primeiras referências, os meus primeiros pensamentos são eles. São eles, e vão ser sempre, como disse, toda a minha vida vão ser os meus pais.
Pô, dá para ver que és uma pessoa muito ligada à família.
Sim,
muito...
sim, bastante.
E no futebol, em concreto, enquanto jogador, isso, tinhas alguma referência, algum jogador que tu admirasses, gostasses de seguir?
Sim.
E porquê?
Na altura, como jogava mais ali a médio, uma das referências logo no início, quando eu cheguei lá, cheguei de Espanha, as referências eram outras, mas quando eu cheguei aqui a Portugal, uma pessoa vai buscar também quem é campeão, quem são as melhores equipas. E o Paulo Sousa foi um jogador no Benfica, esteve no Benfica, e foi um jogador sempre, pronto, pela inteligência com que jogava já no Benfica, acho que já achei um jogador muito, não era, eu é que era parecido com ele, é que eu digo, pela inteligência muito tática, pronto, tecnicamente já era fabuloso, para mim, no meu aspecto, naquilo que era a simplicidade de jogo, não aquele que fintasse 5 ou 6, na posição que eu jogava e aquilo que eu via, aquilo que eu queria ser, via no Paulo Sousa uma das características, a nível do que era mundialmente, também gostava do Fernando Redondo, que era um gajo também já pé esquerdo, já diferente do Paulo Sousa, mas tinha, lá está, era bastante simples a jogar, e acho que a minha carreira toda foi caracterizada por, lá está, por ser um jogador inteligente e com recursos muito simples, que não inventava muito. E depois também já vinha em parte, se calhar, mais transmontado, de aguerrido, de ser um jogador com garra. E segui também um bocadinho, todo o longo da minha carreira, segui muito essa mística do que era ser transmontado. E acho que levei toda a minha carreira, essa mística que cultivei, de Valpaços, Chaves, e depois, pronto, ao longo da minha carreira.
Podemos dizer que te sentes mesmo transmontado?
Sim, sim, sempre. Para mim foi, para já os meus pais eram transmontanos, está, como eu disse ainda agora, seguindo então essas duas referências, sempre os meus pais, e sabendo, lá está, do que é ser transmontano, as características de serem negados, de serem determinados, de olharem para as dificuldades com uma cara de compromisso e de felicidade também, passando pelas todas as dificuldades, o Transmontano também, uma pessoa com garra, com... lá está, que não tem medo de ir à luta, e vejo-me, sim, foi um orgulho sempre, e vai ser também sempre um orgulho ser transmontano, isso nunca vou negar na minha vida.
Ao longo da tua carreira, em que posição jogaste, para além de meio defensivo, sim. Maioritariamente, não?
Sim, maioritariamente meio defensivo, médio 8 algumas épocas, e também acabei por ser também, no início da carreira central, e no final da carreira voltei também a ser central, ali... bastantes anos ali, quase sempre como um médio, ali como um 6 ou como um 8, principalmente.
Olhando agora aqui para a tua nova vida na Madeira, como é que definirias a tua adaptação? Foi fácil viver numa ilha? Foi fácil adaptar-se?
Sim, para mim foi bastante fácil também a adaptação. Muito do que vocês também nos deram quando chegámos, foi, lá está, quando as pessoas são tem gosto em receber as pessoas, tem gosto em até lá está a sentir as nossas dificuldades e ir ao nosso encontro para tentar resolvê-las rapidamente. Isso deixa-nos bastante confortáveis. O saber que estamos longe da família, isso é que me custou mais e que vai custar até o fim também, porque são períodos às vezes bastante longos para estar longe. Tenho uma filha bastante pequenina. Isso tem-me magoado bastante. Todos os dias são sacrifícios que vamos comatando, lá está, através do telemóvel. Mas em termos de adaptação à ilha foi bastante fácil, mais por aquilo que vocês fizeram connosco, que nos receberam bastante bem, prontificaram sempre a resolver os nossos problemas de uma maneira, lá está, bastante breve e rápida, e para nós a adaptação foi bastante simples.
Obrigado. Como é que te definirias, o que é que tu gostas de fazer, quem é o Ricardo Chaves nos tempos livres?
Uma pessoa bastante simples, acho que sou uma pessoa muito, muito sensata também em termos daquilo que faço fora. Não tenho muitos vícios, não gosto de estar com as pessoas, gosto de lidar bastante, estar num grupo com os amigos, estar sossegado, muitas vezes a falar de futebol ou falar sobre a vida só. Algumas práticas tenho aqui com o ginásio, vou com o meu prof, que me arrebenta todo, mas pronto, também estou a preparar, acho que o futuro para mim, e pronto, estar bastante, dar uma voltinha aí na ilha também, conhecer, que é bastante, uma ilha bastante bonita para conhecer, tem sítios maravilhosos e tem sido um bocadinho por aí.
E a nível musical, gostas de música, alguma música preferida, algum estilo musical?
Não, depende muito também do estado de espírito em que estamos. A minha música preferida, muitas vezes que eu vi e quando jogava, gostava de um Alzinho, gostava de um Eletro. Gosto de música portuguesa, claro, nunca foge aquilo também, mas como digo, depende muito do estado emocional no momento, e gosto de ouvir vários tipos de música, não tenho uma música assim especial.
E a nível de cinema, gostas de ir ao cinema? Agora com a pandemia, damos
experimentos. Mas quando dava, gostava bastante. Gostava, aproveitava muito. Eu joguei muitas vezes fora e muitas vezes estava sozinho. E lá está, no grupo de amigos também era um dos nossos hobbies também fora, era ir ao cinema. Mesmo com a minha mulher e com as minhas filhas também, fazemos muito quando tínhamos, lá está. Com a pandemia já deixei de bastante ir, mas gostava muito de ir ao cinema.
E algum filme, algum género de filme favorito, comédias, ação, romances?
Acaba por ser agora mais infantis, por causa dos filhos, sou obrigado a ver bastantes filmes infantis, mas até gosto, não é uma coisa que vou com sacrifício, não, gosto de ver, porque normalmente trazem também uma mensagem até para os miúdos, e também gosto. Do resto eu gosto assim mais de suspense, de thrillers, mais do que, também, lá está, a comédia sabe sempre bem, porque traz sempre alegria, mas, sim, são esses dois tipos mais de filmes que eu vejo mais.
Olhando para a cozinha, quem é que cozinha lá em casa?
Em casa sou eu.
Eu?
É, em casa sou eu. Muitas vezes, aprendi a cozinhar quando fui jogar para o Vitória, Setúbal. A minha esposa, que está comigo desde sempre, e a minha irmã também ajudou bastante, foram lá em épocas diferentes e conseguiram-me ensinar. E a partir daí foi uma paixão que foi até agora, até hoje, e sempre que vou para casa, de férias ou isso, ou estou em casa, sou eu que cozinho sempre e tenho bastante gosto em cozinhar.
E qual é a tua especialidade?
Não tenho especialidades, eu muitas vezes não sou autodidata, eu vou descobrir, não sou dessas pessoas, sigo a receita e se estiver mal aí tento ajustar, não tenho uma especialidade, muitos jogadores iam à minha casa porque gostavam de comer as minhas moelas, e era se calhar a especialidade dos Chaves na altura quando jogava, que quando convidava assim pessoal, normalmente era quase sem passados ou isso, mas era uma coisa muito, muito simples de fazer, mas quando fazia as moelas eles gostavam bastante. Pá, se fomos falar uma especialidade dos Chaves, então era as moelas dos Chaves.
E o prato favorito? Qual é o teu prato favorito?
Não tenho. Gosto muito de vários pratos. Havia pratos que eu não gostava nada, de quando era novo, feijoadas e essas coisas assim mais pesadas não gostava, e agora até gosto bastante, mas não tenho assim um prato favorito.
Tu já fizeste ou ainda pretensionas fazer uma viagem de sonho? Qual é aquele sítio? Se já fizeste, qual foi o sítio que mais gostaste? Sim. E se ainda tencionas fazer, qual é o local?
Gostava de fazer muitas viagens de sonho. Agora, ter assim uma coisa traçada, não. Já fiz uma viagem que gostei bastante, foi a Cuba, era a minha esposa, não tínhamos os filhos ainda, e gostei bastante de ir a Cuba. Foi um país que... Como é que eu ia dizer? A cultura já é diferente, totalmente diferente, mas que teve um impacto em mim bastante forte, por gostar mesmo. Muito antigo tudo, mas senti ali uma aura qualquer, assim, uma coisa especial. Sei que foi a viagem de sonho que eu tive, por aquilo lá está, pelo impacto que senti. Fui também ao México, também foi diferente, não senti tanto, mas Cuba, sim, senti bastante o impacto daquela...
Ficaste com o desejo de repetir, se calhar, onde...
Sim, gostava de ir, já tinha dito, disse à minha mulher, gostava de ir novamente, não sei se levar as filhas ou não, mas pelo menos já tinha dito a ela que gostava de repetir essa viagem, isso gostava, e acho que vou fazer.
A nível pessoal, Chaves, qual consideras ser a tua melhor qualidade e o teu pior defeito?
Pelo feito, vou ao senso comum um bocadinho da teimosia. Acho que ao longo do ano deixei de ser tão teimoso, mas também deixei de ser tão tolerante, acho. Acho que uma qualidade, nós ficámos mais refinados para algumas coisas e lá está, não toleramos certas coisas. Não... Costumo falar isso, mas foi, lá está, se calhar bem da educação dos meus pais. Não... Gosto que, por exemplo, o nosso mérito seja feito pelo nosso sacrifício. Não gosto de pessoas que sejam falsas, isso detesto a falsidade. Acho que, se calhar, fui penalizado em algum momento da minha vida por essas pessoas, por esse tipo de pessoas, e fujo um bocado disso. Posso ser teimoso, acho que, se calhar, não sei se é defeito, mas começo a ficar mais intolerante a certos comportamentos e a certas personalidades. Pá, não consigo lidar com isso. Em termos de
qualidades,
não sei, acho que a sensatez, o meu equilíbrio, acho que não sou uma pessoa de... Acho que tenho as minhas qualidades, dificilmente será, vamos dizer que somos eu, sou sincero, sou verdadeiro, eu acho que sou, acho que tudo que sou transparente, pelo menos acho que sou transparente com as pessoas com quem lido, eles conhecem-me, por lá está, e acho que gosto de mim por essa transparência, porque se sou muito duro é porque acho que se tenho que ser duro, se acho que se tenho que ser amigo, tenho que ser amigo, acho que também lá está, as qualidades que eu tenho, serão algumas, mas isso até agora, não gosto de me definir muito por aí, não gosto até que sejam as pessoas a definir-me nesse termo das qualidades e também dos defeitos. Não gosto muito de me caracterizar assim.
Ok. E ao longo do teu percurso enquanto jogador, sobretudo, tiveste alguma alcunha? Como é que o pessoal te chamava lá nas equipas onde jogaste?
Em Espanha chamavam-me o Porto por ser português. Aqui em Portugal, por acaso, a alcunha que tinha chamavam-me o Espanhol, mas mais no tempo de escola, porque depois quando comecei a jogar foi mais ou menos um nome, Ricardo Chaves. Muitos pensavam que é por ser de Chaves, mas não, tinha o meu nome é Ricardo Chaves. Achei engraçado, as pessoas no início da minha vida era Porto por ser português e aqui chamam-me Espanhol por ter vindo de Espanha, apesar de ter nascido aqui. E ao longo de, por exemplo, o pessoal que é de Valpaços, que é da minha altura de escola, só me conheciam por Espanhol. Mesmo quando jogava, tive amigos que diziam-me para ser Ricardo Espanhol, por exemplo, nas camisolas, mas eu na altura, lá está, foi o próprio grupo que escolheu Ricardo Chaves e ficou assim toda a minha carreira.
Olhando para trás, para todo esse passado, qual foi o conselho mais valioso que tu recebeste na tua vida? Alguma coisa assim que tenha marcado especial?
Não sei, eu quando fui sempre, lá está, uma pessoa em que se rodeou sempre das pessoas mais velhas, andava quase sempre com as pessoas mais velhas, muito lá está, para aprender, porque acho que neste momento a sociedade está totalmente diferente de quando eu comecei. E nós, quando olhámos para os mais velhos, era quase sempre com muito respeito, sempre com muito respeito mesmo. Agora, lá está, as coisas nem 8, nem 80, Agora as coisas, acho que mesmo os próprios miúdos, quando crescem, olham para os mais velhos e não respeitam tanto. Mesmo se formos professores, polícias, acho que antigamente havia um respeito até de medo, havia ali uma separação que havia um respeito de medo, e agora acho que não há, acho que isso tornou-se bastante banal. Conselhos foi mais ou menos isso, dos meus pais, nós está a respeitar os mais velhos, respeitar quem está nas autoridades, respeitar tudo. Acho que esse foi o conselho quase sempre, respeita para ser respeitado, e acho que foi um conselho que foi e ficou e vai ficar para toda a vida também.
Se pudesses mudar alguma coisa no mundo, o que é que mudarias?
Ui, então é tão difícil, digo, porque é tanta coisa que se podia mudar no mundo. Há muita coisa que se podia mudar no mundo, principalmente esses interesses que há. Lá está, acho que essa falta de respeito que há é um nível transversal para tudo. Acho que lá está, se conseguisse mudar uma coisa, que houvesse muito mais respeito por tudo o que há no mundo e lá está, mesmo pelas pessoas. Acho que podia ser um conselho para todo o mundo, que se respeitassem mais.
Olhando para os teus tempos de jogador, mas não só, mesmo agora como treinador, tens algum ritual, alguma coisa que faças sempre antes do jogo, alguma reza, alguma superstição?
Não, quando jogava, o único ritual que tinha, e fiz e não dizia a ninguém, depois já fui dizendo, agora até nem faço tanto, mas também faço, não digo que seja todos os jogos, mas na altura era todos os jogos. Era só o pensamento, de mais nada, não entrava, isso não tinha superstição nenhuma. Agora, pensava nos meus pais e pensava na minha mulher, era quem pensava assim quando entrava, porque eu sabia, pensava nos meus pais, juntamente tenho uma irmã, juntamente com a minha irmã, que era a família mais direta, e depois na minha mulher, que vem desde base, mesmo desde sempre. Ultimamente pensava na minha filha, que esta só nasceu agora, mas pensava na outra filha. Isso é que me levava sempre para todos os jogos quando eu jogava, porque eu sabia, gostava que corresse bem, mas sabia que se corresse mal, que aqueles estavam comigo, sempre, sempre. Então, era dedicação, quase todos os jogos, era mesmo, eu pensava nisso, olha, dedico-vos este jogo. Corresse bem, corresse mal, porque eu sabia que no final te ligava e dizia assim, então como é que correu? Correu mal, ok, mas estamos contigo, não te preocupes, o pai correu sempre melhor. E então, era um ritual que eu tinha, e agora também faço o mesmo, penso sempre neles, para nos ajudar, mas agora de uma maneira diferente, já englobo mais gente, porque acaba por ser o mesmo. Eu sei que no final, corra bem, corra mal, se eu ganhar ou se eu perder, eles estão sempre comigo. Por isso é um respeito, acho, também que tenho por eles, porque eu sei que lá está, eles vão estar sempre comigo, seja onde for e seja quando for, eles vão estar sempre comigo.
Bom, olhando agora aqui para a estrutura do Nacional, para o staff, qual é que consideras ser o colega mais divertido e aquele que tem um hábito mais estranho, além que tenha de chocado, assim, de alguma maneira?
Não, estás a dizer jogadores e tudo, ou staff?
Mais staff, tirando os jogadores. Sim, aqui nesta equação.
Pá, dos mais divertidos, até por aquilo que ele faz e que ele é também por aqui. Só o riso dele já me faz rir, do Guigas, é só o riso dele, o sorriso dele e as coisas como ele é, já fazem rir. E se calhar traz um bocadinho de alegria quando uma pessoa até está mais triste. A maneira dele ser já a mim faz-me rir, particularmente faz-me rir só dele. Do resto, comportamentos estranhos, acho que não tenho assim ninguém para apontar. Lá está, nós sentirmos às vezes bem em momentos muito fragilizados aqui e estar longe da família, foram vocês, opa, tu também, englobada com mais 4 ou 5 que estão aqui connosco, ou 5 ou 6, ou lá quantos são, não é para especificar ninguém. Vocês conseguem também sentir o mesmo por nós, pá, se calhar vocês conseguem nos dar a volta e até às vezes estabilizar-nos, e pá, que vocês também estão connosco e têm sido um apoio bastante grande. Tu também, pá, tens apoiado sempre quando as coisas estão mal, mas o pessoal aqui do que é o de toda a estrutura, temos sentido um apoio bastante, bastante forte, e pá, até nos feito também subir os ânimos muitas vezes quando as pessoas estão mais em baixo. E nós agradecemos também, pelo menos eu particularmente agradeço muito esse apoio que tenho sentido de vocês.
Por tuas palavras, sabes o que é ser treinador, ainda que enquanto adjunto, o que é ser treinador do Nacional, o que é representar um clube como o Nacional?
Sim, para já é uma exigência sempre, porque é um clube que ultimamente não tem tido uma, lá está, tem subido, tem descido, tem oscilado entre sucesso e insucesso, e isso traz-me um bocadinho de instabilidade também até a nível do que é a estrutura toda. Mas ser treinador nacional, para mim, é mais ser treinador. Sou um treinador adjunto do Mr. Rui Borges, que venho com, lá está, nós vimos aqui com uma exigência muito grande. Nós sabíamos qual era o objetivo principal, e é essa luta. Ser treinador principal é, do Nacional, é ver logo, não há gente como a gente, é por isso que somos especiais, ok? E é nessa especialidade que nós também sentimos essa responsabilidade. E foi por isso que nós, em equipa técnica, quisemos vir para aqui. É não ter medo, lá está, bem um bocadinho aquilo que se transmontar, não ter medo do desafio, ser alguém que é especial, porque não há gente como a gente e nós temos que... É um lobby bastante forte, acho que é bastante forte também para nós, e que nos traz, lá está, essa responsabilidade. E ser do Nacional é ser responsável, ser audaz, ter esse compromisso de ambição também, e foi o que nos trouxe, que nos veio a nós também, para nós vir aqui. Foi essa responsabilidade e esse querer, essa exigência de ser campeão, de subir divisão, mas é uma exigência, lá está, de não há gente como há gente, é mesmo isso.
Boa. Em jeito de despedida, de conclusão deste discurso, desta entrevista, que mensagem gostarias de deixar aos adeptos e aos sócios do Nacional?
Os adeptos também têm-se portado também dentro da ambição e do caminho que nós temos traçado. Claro que não temos trazido a felicidade que eles neste momento sentiam, mas é que continuem connosco até quando der, até ao fim, que lutem connosco, que lá está, que sejam abnegados, que lutem por este objetivo que nós temos. Nós não vamos desistir, é um dos lemas também, lá está, do ser transmontano e de ser ambicioso também, e esta exigência. Se não há gente como a gente, então temos de ser especiais, vamos ser especiais, mas até ao fim. E é isso que quero dizer aos sócios, se não há gente como a gente, então que não haja gente como a gente até ao fim, está bem? Que não desistam, que sejam exigentes connosco também, mas que sejam connosco também, mas dentro do objetivo, está bem? Que sejam exigentes connosco.
Chegamos assim ao final desta edição de 12 de abril de 2022, do Nacional na Rádio, na 88.8 FM, na Rádio Calheta e Rádio Santana. Saudações nacionalistas, não há gente como a gente.